Pesquisa publicada na revista Nature, Ecology and Evolution diz que peixe se reproduz sem sexo e desafia teoria de extinção da espécie. De acordo com a teoria da evolução, as espécies que se reproduzem de forma assexuada possuem uma tendência a desaparecer rapidamente, uma vez que o genoma acumula mutações mortais ao longo do tempo. O doutorando Pedro Pereira Risato, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, explica como funciona as formas de reprodução desses peixes.
Esse estudo é bastante didático para a gente entender a importância do sexo, né? Não o ato sexual em si, mas a troca de material genético entre dois indivíduos durante a reprodução. Então, assim, sabe-se que os primeiros organismos se reproduziam assexuadamente, e aí existem diversos mecanismos de reprodução assexuada conhecidos, mas em algum momento na história da vida surgiu o sexo, que nada mais é do que a troca de material genético entre indivíduos distintos durante a reprodução. E o sexo é muito vantajoso para os organismos porque ele permite que haja uma troca, uma mistura de material genético de dois indivíduos distintos. E essa troca traz vários benefícios porque ela gera um novo indivíduo na geração seguinte, cujo material genético tem participação ou tem contribuição dos materiais genéticos de dois indivíduos distintos, que são os parentais, ao invés de ser uma cópia quase perfeita do material genético de um único indivíduo parental. Dessa forma, o material genético desse novo indivíduo, produzido pela reprodução sexuada, é um material genético mais diverso, e a diversidade é matéria-prima para a evolução, porque ela cria novas variantes que podem, inclusive, ser mais bem adaptadas a um determinado ambiente, ou então sobreviver melhor a mudanças graduais ou abruptas no ambiente ao longo do tempo. E esse material genético mais diverso pode inclusive ter incorporado um conjunto maior de defesas contra patógenos, agentes causadores de doenças, aumentando, portanto, a defesa imunológica desse indivíduo e aumentando as suas chances de sobrevivência contra esses patógenos. E além disso tudo, a reprodução sexuada tem ainda a vantagem de promover uma defesa contra mutações deletérias ou letais. Sabe-se que ao longo do tempo vão surgindo mutações no DNA e a grande maioria dessas mutações é prejudicial para os indivíduos, podendo chegar a ser letais. E quando você tem a reprodução sexuada, caso venha de um dos indivíduos parentais uma mutação deletéria em algum gene, ela pode ser anulada pela presença de uma versão não mutada do mesmo gene que veio do outro indivíduo parental. Isso pode inclusive fazer com que essa mudança se perca ao longo das gerações e nunca passe adiante. Então, assim, todas essas são vantagens, benefícios da reprodução sexuada que explicam por que o sexo está presente em um número tão grande de organismos. Bom, mas apesar disso, existem organismos que ainda assim se reproduzem de forma assexuada. Isso já foi registrado em uma série de organismos, principalmente plantas e animais invertebrados, mas embora seja bem mais rara em animais vertebrados, ela já foi registrada em tubarões, anfíbios e também alguns répteis escamados, como lagartos, e no caso desses peixinhos que foram objeto de estudo.
Pedro, qual a diferença entre a reprodução assexuada e a partenogênese?
E o que é surpreendente aqui, tendo em vista todas aquelas vantagens da reprodução sexuada que eu acabei de citar, esses organismos são ainda capazes de reproduzir assexuadamente através da partenogênese. A partenogênese é um tipo de reprodução assexuada em que as fêmeas se reproduzem sem a participação do material genético dos machos, originando apenas fêmeas, sendo que esses indivíduos gerados têm cópias quase perfeitas do material genético das suas mães. E aí, por conta disso, esses organismos ficam mais vulneráveis a todos aqueles fatores que diminuem as chances de sobrevivência, como as mutações deletérias, a vulnerabilidade a patógenos, etc., que seriam contrabalanceadas pela reprodução sexuada. Então, acreditava-se, com base em estudos experimentais, mas principalmente por modelos teóricos, que organismos se reproduzindo dessa forma não teriam chances de durar muitas gerações, porque eles ficam expostos a esses fatores que ao longo do tempo podem surgir e acabar levando à extinção dessas linhagens. Bom, esses peixinhos, então, eles desafiam essas expectativas, porque de acordo com o que esse estudo descobriu, essa espécie de peixe, que embora seja chamada de Amazon Molly, não é um peixe nativo da Amazônia, é uma espécie que ocorre em ambientes de água doce nos Estados Unidos e no México, ela vem sobrevivendo, segundo estimado por técnicas moleculares, há cerca de 100 mil anos, que representaria para esses organismos cerca de 500 000 de gerações, reproduzindo-se supostamente apenas via partenogênese, ou seja, sem reprodução sexuada. A expectativa, então, é que os organismos não conseguiriam sobreviver por tanto tempo reproduzindo-se apenas assexuadamente. Mas esse estudo com esses peixinhos mostra que, de alguma forma, isso é possível. E não só isso, o que é mais surpreendente é que o material genético desses peixinhos não mostra sinais de deterioração genética, como seria esperada por causa daqueles fatores que eu citei. E agora os pesquisadores estão buscando identificar de que forma esses organismos têm sobrevivido há tanto tempo, reproduzindo-se apenas assexuadamente. E aí existem algumas hipóteses que eles apresentam no artigo, que estão sendo investigadas por eles mesmos e por outros pesquisadores, para explicar esse fenômeno tão raro. Então, assim, esse estudo é bastante didático e pode inclusive ser utilizado por professores para ensinar a importância e as vantagens da reprodução sexuada para os organismos. E também demonstra que há muito para ser estudado e compreendido sobre o mundo natural e sobre os seres vivos de forma geral. E esse estudo é interessante também porque ele mostra que a ciência é uma atividade dinâmica em que a gente está sempre propondo hipóteses e teorias e aperfeiçoando elas à medida que a gente olha para a natureza e encontra exemplos que a princípio contrariam as nossas expectativas baseadas nessas teorias. E isso é muito importante porque é assim que a gente pode aperfeiçoar as nossas ideias e ir avançando o nosso conhecimento sobre o mundo natural que nos cerca.
Conversamos com o doutorando Pedro Pereira Risato, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Vitória Junqueira, da Rádio USP Ribeirão.